Ô, rapaziada, aqui é o Albert. Agora o QuestCast tem uma campanha lá no Padrim. Se você quiser ajudar nós aqui a continuar com o projeto, com qualquer contribuição a partir de R$ 1, você já vai entrar lá no nosso grupo do Telegram. E não esquece de dar 5 estrelinhas pra nós lá no iTunes, hein? Falou!
No último episódio, nossos heróis voltam à capital e descobrem que Trajano aliciou 3 das 5 aldeias orcs a seu favor, com o apoio do clérigo Sven. O reino então planeja um ataque massivo à fortaleza em que ele se esconde e consegue, com o apoio de Gair Banog, derrubar o escudo mágico que protegia o castelo e a sua muralha com um belíssimo tiro de canhão telescópico. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler, tá começando mais um QuestCast. Há quanto tempo, hein? Nós não nos vimos?
Olá, seres humanos, sou o Guilherme Afonso, continuo aqui e hoje eu pretendo botar para fuder.
Olá, eu sou a Ana, a Barda Bea, e hoje eu estou pronta para a batalha.
Saudações, madames e madames, aqui é o Lobis, o monge Shiro, e o exército é baseado na confiança dos seus amigos.
Olha só.
Fala, galera. Bruce, necromante. E é tudo computador, essa porra.
Tudo computador, esses efeitos aí que vocês estão vendo, nada real. É. Tudo.
Você não me venha com edição agora.
Fala aí, pessoas, aqui é o Bruno, druida, Erwin, e me pularam hoje.
Fala pessoal, aqui é Gods, o Gnomo Fujin, e eu tô jogando videogame enquanto gravo, só
que
pra
arrumado.
Ter vários tweets pro Dragon.
Ai, que filho da puta.
O Ido pode ter, só você mandar na tempo os negócios.
Olha.
Ataque de oportunidade.
Opa, é o que, meu irmão? É, você viu?
Eu só não mandei a tempo o último,
Snake
falar o que é estar no escritório.
Ataque de cobra.
Nem vem.
Uhum, sei.
O que aconteceu foi que o druida, muito habilmente e com muita sabedoria, vocês viram aí que os pontos de sabedoria dele realmente são muito altos, ele conseguiu disfarçadamente passar pela barreira dos arqueiros e quebrou o condutor que estava criando aquele escudo de magia ali. O escudo caiu, vocês escutaram um ruído absurdo, um ruído não, uma puta de uma explosão forte pra caralho. E uma bola gigantesca passou voando por cima de vocês e acertou a muralha. Cara, voou pedaços...
Eu acho maldade você falar do Bruno assim.
Voou pedaços de... Voaram pedaços de pedra da muralha e ferro retorcido pra todo lado, acertou uns arqueiros, virou aquela zona. O clérigo da guerra tá caído no chão, dando risada pra caralho. O Fujin... Devido à grande explosão que teve lá e o ricochete do canhão telescópico com o qual o Rafa, que não estava contando, foi muito forte e um pedaço do canhão acertou o Fujin e ele caiu no chão e tá meio que babando. Com uma enxaqueca
meio
absurda.
Que? Porra, babando?
Cara, eu não podia só falar, tipo, desmaiou. Não, babando. Boçal, só voltou a falar.
Todo fudido, todo cagado.
Eu já não vou tocar nele, não, porque eu tenho medo.
Esqueço que o nosso orc é limpinho, mano. É, às vezes eu esqueço que o nosso orc é limpinho.
Um escudo de sangue.
Eu termino de matar, tiro o álcool gel da mão e passo assim na mão pra poder limpar.
Meu Deus.
Grupo, vocês veem que a batalha, o Garbanog ainda tá... entretido ali na batalha, o que chama a atenção dele é o clérigo da guerra caído no chão. E vocês veem que nesse momento em que as pessoas estão perdidas ali na batalha, principalmente o exército inimigo, porque metade dele já se dissipou e a outra metade está completamente desnorteada por conta da explosão e da muralha caindo, Vocês veem uma clara oportunidade de invadir o castelo, entre aspas, no modo furtivo.
Tá, antes da gente ir, eu posso ir até o clérigo da guerra e arrancar a língua dele com a minha mão?
Pode.
Então tá.
Aquela hesitação breve do mestre.
Bom, se eu tô vendo que meus amigos estão indo pra cima dele, eu vou pular pra ir em direção ao castelo.
Chego pertinho, abro a boca com a minha mão cadavérica e...
Que croque. Vai ter churrasco de miúdo hoje, boys.
Você ainda tá transformado no capitão, uhum. No chupacu de Goianinha.
Chupacu de Goianinha! Muito bom.
Você, com a sua mão, com as suas duas mãos, né, estão com garras gigantescas, só que uma feita de ossos e a outra meio com uma unha meio gigante, tá muito bizarro isso. E por pouco, alguém, um dos seus amigos não te ataca ali, achando que é um demônio que apareceu ali no meio. Uhum. Você puxa a boca do clérigo, que tá gargalhando de dar risada e chorando com um olhar desesperado. E com seus dedos de ossos, com as garras feitas de ossos, você atravessa a língua dele e puxa e arranca. Ele começa a se afogar no próprio sangue.
Tá, ele tá chorando ainda. Então, tá. Vamos fazer ele parar de chorar ou fazer ele começar a chorar sangue. Eu vou apertar os dois olhos dele com os dedão.
Jesus!
Nossa. O Naerf, ele pega os dois dedões dele ainda que estão no formato de garra e ele, a pontinha do dedão, que tem aquela pontinha mais fina, né? Quase como se fosse uma agulha. Ele vai atravessando devagar a cara do clérigo e o corpo dele começa a se debater. A risada de repente cessa, o corpo dele começa a tremer, como se ele estivesse tendo uma convulsão, e o corpo dele para de se mexer.
Tá, só mais uma coisa antes de eu ir. Eu quero colocar a mão na cara dele e ver se eu consigo puxar a alma dele com um potinho.
Tá. Você tem um potinho?
Não, eu sempre tenho potinhos e frascos comigo.
Ah, sim. Ok. Eu faço a encenação.
Tá, eu vou. Então com a mão. Eu me destransformo, né, do capitão. Porque vai que assusta, né, a alma do cara. Aí eu. Eu coloco a minha mão de ossos na cara dele, me concentro pra tentar puxar a alma dele. Eu rolo alguma coisa? Eu nunca fiz isso, primeira vez, gente.
Cara, você tá desvirginando o necromante. É. Cara, você vai passando a mão no rosto dele e sem encostar direito, você sente que uma coisa presa nos seus dedos. Aí você tem uma intuição, puxa aquilo. No que você puxa, você vê uma alma brilhante, extremamente clara e meio com uma irradiação sagrada, e ela tá presa por entre seus dedos ali. Você chacoalha dentro do pote, assim, sabe, esfregando, assim, uhum. Salta essa porra, tentando desgrudar, assim, da mão, e tampa com uma rolinha. Você tem um frasco branco, brilhante.
Agora o que eu faço com isso?
Tem um corpo. Sei lá, mano, guarda no bolso.
É, então, é que nem o cara... Então deixa quieto, vambora.
O cachorro que pegou a roda.
É exatamente. E agora, o que eu faço que eu peguei a roda?
Vocês vão seguir, então, em direção ao castelo?
Uhum.
Garbanog, você quer fazer alguma coisa? Você tem uma guerra pra liderar aí ainda.
É, eu tava pretendendo matar o clérigo lá, né, o brother, mas já destruíram tudo, então ficou meio sem graça aqui pra mim. Cara, eu vou...
Acabou com o brinquedo,
eu
né?
Eu vou continuar batendo aqui nos caras e pensar se talvez eu entre nesse castelo aí. Só tá. Pra foder com sua vida, beleza. Mestre. Mas é isso aí.
Não, desfere uma... Passa palavras de comando aí pros seus soldados.
Tá bom, eu vou... Como é que tá mesmo? Tá... Só um lado agora, né? Só...
Cara, o lado esquerdo dissipou, o lado direito tá sem o comandante, porque o Fujin acertou um headshot nele.
Aham. Uhum.
E os caras estão perdidos. Os arqueiros lá estão muito sem saber o que fazer. Você vê que tem metade dos arqueiros que estavam vivos ali inicialmente.
Tá. Aí eu olho pro... Vejo isso tudo, né? Eu dou um outro assobio muito alto. E aí eu falo pra todo o meu exército ouvir. Isso inclui a cavalaria, os arqueiros e o pessoal... Que tá corpo a corpo.
Uhum.
Não deixem nenhum traidor vivo! Ataquem!
E
aí é porradaria comendo solto, todo mundo pega todo mundo.
Todo mundo começou, todos os seus soldados começaram a gritar, os que estavam em volta de você e que ouviram claramente a sua voz. É, os que estavam em volta desses, quando ouviram os gritos deles, eles começaram a gritar também e o grito do exército foi espalhando como numa onda. Eles começaram a bater nos escudos e correr com... Cara, a estamina deles parece que foi full 120%, tá, sabe? Estourou ali e os caras foram na adrenalina.
Nesse grito eu entrei em rage, tá? Só pra...
Aê,
só pra completar.
É.
Todos os orcs ali entraram em rage nesse momento e começaram... Cara, o exército inimigo tá completamente perdido, sem saber o que fazer e... Começou aquela batalha que virou uma zona. Você não consegue mais diferenciar batalhões e nada. Só vê carnificina e sangue na
rua
por todos os lados.
Show!
Era isso que o povo gosta.
Eu rolo quantos dados?
Cara, faça uma descrição livre das suas execuções, das suas batalhas.
Tá, beleza. Bom, tá todos os meus soldados e guerreiros e arqueiros, cavaleiros... correndo e pegando um por um. Os cavaleiros estão descendo dos cavalos e soltando os cavalos em cima dos caras, com suas... eles largam as lanças e começam a usar só espada. Tem alguns que estão só usando as mãos, dando risadas demoníacas. E eu saio correndo para cima de um dos soldados inimigos, que eu percebo que é um humano. E nessa correria eu seguro a cabeça dele e vou arrastando ele e uso o corpo dele pra bater em outro orc que tá. Só que não o corpo, eu tô com a cabeça dele, eu vou dar um soco no outro cara segurando a cabeça dele e enterrar ele dentro do corpo do outro cara.
Fatality.
Cara, isso foi muito foda.
Cara, tem um fatality, cara.
Ok?
Basicamente.
Já mas... pega aí.
Tô anotando
aí. Anota aí.
Anota aí, Bruno.
Anota isso. Se no próximo Mortal Kombat. Você fez exatamente isso.
Eu imaginei.
O grupo. Vocês seguiram avançando em direção
avançar,
ao castelo?
Com certeza.
Ah, fala que vocês olharam pra trás, pelo menos.
Ah, não. Eu com certeza olhei isso.
Eu tô batendo palma.
Eu tô olhando
é o mínimo.
Palma, inclusive.
A Bia levantou a camisa, ela tava com a camisa por baixo, escrito Bárbaros Meio Orcs, amo vocês.
É, beleza, eu olho assim pra eles parados assim na frente do coisa, aponto assim, dou uma piscadinha e um tirinho com a mão, sabe? Assim, um Cleo. E volto a agredir pessoas e orcs.
Nosso projeto com esse cast é muito mais legal porque a gente não é padrão.
Não, nem um pouco. Se tem uma coisa que a gente não é padrão, parceiro.
Vocês fazem essa troca de cumprimentos. Vocês veem a piscadinha muito charmosa do Gary Banog. Só que quando ele vai fazer o tirinho, ele olha na ponta do dedo dele e tem uma cabeça, tá ligado? Na ponta do dedo dele, pendurada pelo olho.
Ele se acha um nojo, assim, porque, né?
Continua espancando as pessoas. Ai. E vocês seguem em direção ao castelo. Cara, vocês passam por alguns arqueiros. Os arqueiros, eles estão completamente sem saber o que fazer. Então eles não percebem muita presença de vocês. Vocês entram no pátio do castelo. E o que vocês veem na sua frente é o portão principal. A porta principal do castelo. Que é uma porta de madeira, de carvalho. Aquela grandona e tal. E à sua direita tem uma passagem de uma escada que vai pra baixo, e à sua esquerda tem uma passagem de uma porta lateral normal.
Cara, ninguém percebeu que a gente chegou até aqui? Tipo, não tem nenhum outro soldado olhando pra gente?
Eles perceberam, só que tá o caos, tá ligado?
É, perceberam, mas não tá, não tá dando.
Percebeu e saiu correndo.
Pau no cu de quem tá lendo, beleza. É, eu vou dar uma olhada em volta pra ver se tem algum outro tipo de magia, apostas ou alguém olhando pra gente ali dentro.
Cara, a princípio você só vê uns caras perdidos correndo, só normal mesmo.
Ah, certo.
Magia, você não vê nada visível ali.
Tá. É que eu não sou um rapaz que exatamente detecta magia, né? Então eu queria ver se não tinha nada muito visível.
Eu posso detectar magia, só você pedir.
Eu olho pro Nerf então e falo, mas você poderia então, por favor, detectar magia?
Detectar a magia?
Exato.
Claro. Deixa eu só ver como é que faz, mas eu esqueci.
Deixa eu só ver como é que faz aqui. O cara, o Nerf, ele apoia o cajado assim, ele pega a mão do esqueleto, dá uma lambida no dedo assim, tá ligado? Ele começa a mexer o Grimório. Tipo, peraí.
A mãozinha do esqueleto, enquanto ele vai lendo, ele coloca um dedinho pra cima. Assim,
só um minutinho, só um minutinho.
Só um instantinho? Não.
Deu 16 no total, porque meu. Agora subiu pra 6.
Mais 6, nível 4, caralho. Nerf, você. Olhando a sua volta, a princípio você não vê. Você não consegue perceber nada mágico ali no lugar que vocês estão, nem atrás das portas, nem nada. No entanto, você sente uma forte distorção no tecido da realidade, só que vindo da parte de cima do castelo.
Vixe. Ah, tá. É, eu ia falar isso, eu consigo sentir até passando chumbo pelo negócio, assim, uma parede de chumbo. Tá, então eu viro pro pessoal e falo, olha, aqui em volta é só sangue e gente morta. Mas ali em cima na torre tem alguma coisa.
Beleza, vamos até lá.
E no caso, como você já usou a joia, você reconhece sendo uma influência da.
Como da eu já joia. Usei a joia, eu reconheço ser uma influência.
Influência da joia, isso.
Isso.
É. Tipo a aura que ela emana, sabe? Uhum.
Bom, isso me parece ser um problema.
É, tem algum lugar onde a gente consegue ver assim que real? É onde a galera deve estar?
Cara, vocês têm. O Naerf, ele sentiu essa presença da joia vindo da parte de cima do castelo. À frente de vocês tem a porta principal do castelo, né? Aquele portãozão de carvalho lá, que eu descrevi. É, que teoricamente dentro de um castelo normal daria acesso ao hall principal. E do lado direito tem uma escada que desce pra dentro do castelo. E do lado esquerdo tem uma porta lateral, sei lá, provavelmente de serviço.
Só funcionários autorizados.
Exato.
Exatamente.
Tá, vamos aí seguir o. Vamos seguir a galera aí.
É, vamos subindo pra lá.
Vamos subir o fluxo, aliás.
Pela porta principal, então.
Uhum.
É.
Não, nem tem fluxo, vocês são os primeiros que estão chegando.
Nós somos o fluxo.
Cara. É, exatamente. Vocês tentam empurrar a porta de carvalho, é uma porta pesada, então a princípio vocês sentem um pouco de resistência, mas ela abre. E dentro do castelo, dentro desse salão, vocês veem que tem uma escadaria bem, bem grande de pedra que segue pra cima, bem à frente de vocês. E dos lados esquerdo e direito dessa escadaria tem passagens.
Vocês querem dar uma olhada aqui embaixo antes?
Eu acho que a gente podia ir direto pra pedra. Eu acho que é mais urgente, saca?
Eu concordo, a gente não sabe quem tá controlando ainda.
É.
Seria bom a gente tentar descobrir quem tá controlando, ou enfim, pegar a pedra o quanto antes.
Eu tenho a impressão de que é o Trajano, mas...
É. Faz sentido.
Vocês sobem essa escadaria, a decoração desse castelo, vocês veem que tá tudo muito velho, como se ele tivesse abandonado por muito tempo. Então vocês veem móveis de madeira, armários de madeira bem... alguns com madeira bem decomposta. Tem algumas bandeiras, vocês reconhecem como se fossem inscrições orcs, mas elas estão rasgadas, algumas queimadas até. E... A parte de dentro desse castelo, ela tem bastante limo. É a pedra, direto a pedra mesmo, não tem nenhum acabamento, e por conta disso cresceu bastante, bastante limo nas paredes ali. Vocês vão subindo essa escadaria, que também é feita da mesma pedra, de um cinza bem escuro, e ele tem ele sobe mais ou menos a altura de um andar e segue um corredor que vai pro fundo. Esse corredor tem algumas portas, vocês veem duas portas à direita, duas portas à esquerda. E mais lá pro fundo, parece que tem uma entrada de uma das torres do castelo.
Seguir pra torre do castelo.
Me parece uma boa, realmente. A nossa volta realmente só tem essas pedras e inscrições, né? Eu consigo saber se essas inscrições são de algum tipo de religião?
Cara, parece inscrições...
Ou se isso são...
Parece mais inscrições de clãs de orcs, sabe? Como se fossem nomes de clãs.
Ok. São provavelmente os clãs que tiveram o acesso a esse castelo.
Talvez. Ou que já tiveram antigamente esse castelo.
A princípio, essas portas que você descreveu parecem tipo como se fossem portas de quarto ou coisa assim?
Cara, não dá parece pra saber. É uma porta de madeira de castelo padrão. Ela é feita de tábuas de carvalho também, mas muito menor do que aquela portãozão principal que vocês viram. E ele tem um tranco de ferro fundido, sabe?
Só por curiosidade, eu vou encostar a cara na porta, sabe? Pra tentar ouvir se tem algum barulho do outro lado do quarto, do que for.
Nessa primeira?
Em qualquer uma, pode ser na primeira.
Tá. No que você encosta o... Aliás, primeiro rola uma furtividade
aí. Furtividade é o quê mesmo?
É Dex.
Mas não tem nada, é só Dex?
É, calma aí.
Acho que não tem, né?
É a ficha, Stealth.
Ah, Stealth. É Dex. O meu é Dex puro que eu não tenho. E vai ser uma beleza, porque eu não sou um rogue. Bom,
18. você... Foi uma beleza.
Você automaticamente ganhou o multiclasse de rogue.
Enquanto beleza, você ia andando em direção. Enquanto você ia andando em direção à porta, seus pés se transformaram em patas de gato gigante. E você foi pisando bem devagarzinho.
Você tava de pantu.
Boa.
Aí você encostou o ouvidinho assim na porta. E aí você escutou uns orcs falando numa linguagem orc. Alguma coisa tipo... E o barulho de... Alguns barulhos de metal.
Não, é legal. Tá, eu vou...
Posso...
Sabe aquele barulhinho de... Aquele sinal de silêncio? Eu vou fazer aquele sinal de silêncio com a boca, com a galera, assim, com o dedo na frente da boca.
Uhum.
E vou chegar bem pertinho deles e falar bem baixinho. Tem orcs nesses quartos. É melhor a gente agilizar.
Eu consigo, com a minha magia de compreender línguas, entender o que tá vindo? Ou eu tenho que ser bem sucedido no teste também?
Qual magia que é essa aí?
Detectar e compreender línguas.
Compreender línguas. Conseguir, você consegue, só que você vai gastar um slot de magia.
Sim, eu sei disso, caralho.
Beleza.
Eu quero saber se eu consigo escutar, eu tenho que fazer teste, essas coisas.
Não, se você quiser, você pode ir lá. Só vai ter que fazer o stealth aí pra ficar coladinho lá na porta também, sem eles perceberem você.
Caralho, você tá repetindo o que eu tô falando? Eu tô falando com esse gato.
Tá bom, tá bom. Você só vai ter que fazer o stealth. Fez o teste de stealth, usou a magia, você consegue entender.
Tá. Eu viro então pro druido e falo: você acha que é importante o suficiente a gente saber o que eles estão falando? Eu posso até entender.
Não,
compreender.
Acho melhor só a gente agilizar e tentar não fazer muito barulho pra não chamar a atenção deles.
Perfeito, então a gente fica com um slot aqui de magia a mais.
Salva esse slot.
Você segue então andando.
Ah, e agora eu vou tentar ir mais devagar e fazendo menos barulho. Vou ir em stealth, é isso que eu quis dizer. Só por causa que agora eu sei que tem gente no castelo.
Beleza, vocês todos vão em stealth?
Ok. Eu vou seguir o exemplo do nosso
stealth mode.
Então, rolem os
8.
Oito.
Mais destreza, né?
É 3.
É.
18.
Destreza eu tenho 3. Então foi pra 11.
Nossa, eu consegui melhor do que eu tava antes.
16.
Eu tirei 19.
Caralho.
18 mais 19.
Essas pantufas são boas.
Essas pantufas são ótimas.
Cara, vocês vão andando devagarzinho e tal. O mago faz um pouco de barulho. Os potinhos que ele tava carregando ali na bolsa dele, ele tenta dar uma ajeitada na bolsa de lado assim. Só que os potes batem e fazem um pouquinho de barulho. Vocês chegam até o final desse corredor, onde tem a escada. O druida que vai na frente, porque ele tá mais quietinho e percebendo as coisas, ele dá uma pequena olhada e vê que tem um orc montando guarda na beira da escada.
Eu vou mandar a galera parar com aquele sinal básico.
Esticando
e aí eu vou apontar. E vou apontar pra eles verem que tem o orc de guarda. Alguém pode dar um sneak attack, alguma coisa assim? Pode pegar ele de surpresa? Quem tem alguma ideia do que fazer?
Eu olho pro druida e falo: minha arma tem um guiso. Eu não acho que eu sou a melhor ideia.
É só um?
Mas, se vocês quiserem tentar.
Só um?
O que eu poderia tentar fazer é deixar ele dormindo, mas provavelmente ele tá com a vida melhor que a nossa, então a gente ia dormir antes dele.
É provável.
É.
Não ia dar muito certo. Só se vocês tamparem os ouvidos. Tá, o que eu tenho é... Eu tenho uma opção de ver o melhor... Todas as falhas dele, eu consigo ver, ter uma intuição sobre o que seria melhor, e daí eu posso atacar mais facilmente ele com vantagem.
Pode ser?
Pode ser?
Uhum.
Ah, então eu uso o ataque certeiro, e eu aponto minha mão assim, sabe, bem olhando assim pra ele. Tipo, fecho um do olho, sabe, tento ver melhor ele. E eu tenho uma breve intuição... Ganho vantagem pra jogar, atacar ele.
Você... Quando você... Essa magia tem componente verbal, né? Imagina.
Só deixa eu... Peraí. Somático, só.
Só somático?
Não tem verbal. Show.
Você... Quando você... Para e tenta aliviar a sua mente pra prestar atenção no, nas coisas que... No, nos detalhes desse ser vivo que se encontra ali. Você... tem a intuição de que ele é extremamente burro, corpulento, e ele é muito devagar. E você sente o medo no fundo do coração dele.
Olha só, ele está com medinho.
Também.
Bolou, parou, Bork. Né,
dá.
Eu falo assim, beleza, eu vou então... Ai, meu Deus do céu, peraí. Já sei. Eu vou usar a minha dramaturgia e vou fazer o barulho da voz do orc nosso amigo. Se bem que isso é uma ideia muito idiota, porque vai alertar os outros orcs.
Vai alertar todo mundo, então descorta.
Esquece.
Tenta bater nele de vez e tentar derrubar em uma porrada só.
Eu vou fazer isso. Vou sair correndo com a minha fighter, né? Espada.
Pode rolar com vantagem.
Minha espada. Vamos lá. Vou rolar
2 e 20. 18. E o outro?
Tirar um 20 ainda? Posso Bate tirar um 20 ainda?
Ou não.
Não.
Ou não.
Ou não. Tá, eu dou um D8 de dano nele. Tipo, eu vou meio que querer empurrar ele, tá?
Isso. Caraca.
6 de dano.
6. Muito bom. Você sai correndo.
Tô muito na batalha.
Focado.
Você põe o braço pra fora da passagem, assim, pra ele, literalmente pra chamar a atenção dele, né? Ele olha, fica confuso, ele vai em direção, na hora que ele tá prestes a virar a esquina pra dar de cara com vocês, você atravessa a espada no peito dele. E ele solta um ganido e ele tá agonizando com a espada atravessada ali entre o peito e o ombro, sabe?
Eu só olho, Nerf. Olho pro Nerf e falo, Nerf. Mais um.
Porra, garota. Eu faço o cumprimento do orc com a pistolinha.
Ai, ai. Eu acho bonitinho que tá todo mundo fazendo o cumprimento do orc depois disso.
Okay. Mas agora virou praxe.
Né?
Alguém mata o cara só pra ele não ficar fazendo barulho.
Tá, pode deixar. Passo a coisa na garganta dele.
Com aquela sua daga lá?
A coisa?
Isso.
Me explica direito aí o que você vai mostrar na garganta do rapaz. Pelo amor de Deus. Não é porque você é necromante que tem que ser assim, cara.
Respeito, pelo menos, né?
porra. Assim.
Cara, você puxa a adaga e você atravessa na garganta dele e ele não consegue mais emitir nenhum ruído, vai se estrebuchando até o chão e para de se mexer. Nesse momento, vocês estão bem de frente com a escada e vocês escutam o barulho de uma das portas abrindo.
Ai, meu Deus. Tem alguém? Quem tá perto da porta?
Run, first run. Eu vou em direção à escada pra subir pro andar de cima.
Do corredor não dá pra ver a escada, tá? Então vocês só escutaram o barulho que saiu lá no corredor, a princípio não tá vendo vocês, se alguma coisa não chamou a atenção.
Ah, então beleza. Então... Menos mal, eu acho.
Então é mais sensato a gente continuar, né?
Continuar.
Eu vou ficar ouvindo pra ver se tem... quantos pares de passos estão vindo, sabe?
não tá. Você, o pessoal vai subindo as escadas, você dá aquela parada pra tentar perceber. E você escuta que os passos estão ficando mais baixos. Provavelmente eles estão se afastando de você.
Ah, olha.
Isso mesmo.
Eu vou sussurrar isso pra galera. Galera, acho que eles estão indo embora.
Beleza, vamos seguir. Vamos seguir em silêncio.
Pera aí, não é melhor pelo menos derrubar eles, sei lá. Se alguma hora esse barraco desabar, que eles vão vir em cima da gente.
Não, vamos continuar,
não,
vamos
mas
continuar. Eles
estão indo embora.
Deixa eles ir embora.
Tá bom.
A droga.
Eu sou muito. Vocês são muito convincentes.
Cara, vocês vão andando discretamente, né? Subindo as escadas. Um pouquinho antes de chegar no topo da escada, o druida dá aquela esticadinha na cabeça, assim, tal qual uma doninha. E.
Tal qual uma doninha. É muito bom o druida.
E ele vê o.
Parabéns.
A escada dá num salão, provavelmente era de janta, que tem diversas mesas de carvalho velhas e. Tem umas comidas jogadas pra todo lado, mas ele dá uma olhadinha rápida assim e a princípio ele não vê movimento nenhum.
Eu vou mandar aquele sinal de tá ok, tá clean. Vamos entrar.
Ok. E... Vamos lá. Partiu.
No que vocês chegam nesse salão, vocês olham pros lados assim e é claramente um salão de jantar, né? De comida. Tem uns restos de comida jogados pela mesa, umas cadeiras caídas. Lá no final. Tem uma outra porta maior, né? Uma porta que tá fechada mesmo. Provavelmente dá pra algum outro salão ou alguma coisa assim, uma galeria. E nos corredores tem mais duas portas de cada lado. Todas estão fechadas.
O resto de comida que tá jogado nas, é fresca ou é muito antiga? Tipo, tá podre, velho?
Oh,
É uma boa pergunta.
É a comida de um fim de tarde, sabe? Que ficou jogada do almoço lá.
É, tipo, não é que tipo, foi abandonado isso. Tipo, não tá podre já, parece não. Que é de anos atrás, sei lá.
Não, parece que é tá, de beleza. Horas atrás.
Tá novinho. Ah, beleza. No momento a batata tá murcha, é isso. Sabe quando a batata frita fica murcha?
É exatamente.
Mas ainda tá boa pra comer. É isso que o Bruno falou. Botar no micro-ondas ainda resolve.
Se botar no micro-ondas, esquentar... Acho que mal não faz.
Suave. Beleza.
Se você for um orc.
Cadê o micro-ondas?
Se você for um orc. Detalhe importante, realmente.
Provavelmente quem tava aqui fugiu há pouco tempo. É isso que...
Ou era o pessoal do exército que tá lá fora lutando, né?
É. Talvez. Bom, você falou que tem uma porta em frente. Como é que é? Tem uma porta em frente?
É, do outro lado do salão, oposto ao que vocês estão, tem uma porta de carvalho, um portão mesmo, sabe? Portão duplo, de carvalho fechado, e do lado esquerdo tem mais duas portas normais, e do lado direito mais duas portas normais também.
Tá.
Ah, então com certeza não é de carvalho.
E desse. Da sala que a gente tá, só tem as. Não tem nada de. Assim. Que chame atenção fora, tipo, o resto de comida, esse tipo de coisa. Não tem, tipo, nada que chame a atenção.
Não. Tem só os móveis caídos e tal.
Vamos seguir, então. Vamos seguir.
Pra porta de carvalho.
Pro portão.
Porta de carvalho.
Faça um teste de stealth.
Vamos lá.
7, mais 3, 10.
Eita, 5, 2! Meu irmão!
Três, na verdade.
Mano, foi todo mundo mal, velho. Cadê?
Nossa. Ana? É, quem que tava na frente tropeçou, ai, sabe? E ele foi derrubando um atrás do outro.
Calma aí, faltava ainda. Vamos ver se vai todo mundo mal mesmo. Caralho!
Invisível,
todo mundo fudeu com ela. Tipo,
não sei quem é
ele. Todo mundo conversando e ela indo.
A gente te zoou, cara.
Assim, e todo mundo trocando ideia.
É. Na ponta dos pés.
Cara, o.
Nossa, aqui tá tadinha, cara. Eu fiquei com dó.
Vocês vão andando não em direção à porta. O druida tá naquelas ainda de eu sou muito stealth, né? Porque ele foi muito bem, muito quietinho em todas as outras. Só que ele tropeça numa cadeira que tá caída ali. Ele tenta se apoiar na mesa. Ele puxa o. puxa a toalha da mesa que tava ali, o pano ali. E nisso ele arrasta uns potes, uns talheres e cai no chão.
Eu mandei aquela tipo do Gandalf, saca? Sabe aquela do Gandalf quando ele bate a cabeça no
Fulstuck.
Na casa do Hobbit, lá no primeiro filme?
Sim.
Tipo, só dei um...
O Shiro e o Mago, o Shiro e o Nerf tentam esquivar dele e chutam uns móveis também. Sente aquela dor, dá um... E a Bia tá olhando pra vocês assim, tipo...
Por quê? Eu cerro os olhos, sabe, olhando com raiva, assim. Eu tô me segurando pra não xingar eles e jogar a zombaria viciosa pra mim.
Eu junto as mãos meio que, tipo, rezando assim e pedindo desculpa, sabe, com os olhos.
Eu tô, ai caralho, o dedinho não virou osso ainda.
O dedinho não virou.
Eu vou apontar pra porra do negócio que eu baixei a pé. Eu falei, porra, não é culpa minha, cara. A porra do negócio do caminho.
Jogou a culpa no móvel. Tipo, caralho, quem colocou essa merda aqui no meio?
Sabe, sem falar assim, tipo, gesticulando o tempo todo.
É, muito bom.
Tá, aí vocês vão abrir a porta. E quem que vai abrir a porta?
Eu vou abrir a porta.
Você vai abrir a porta? Beleza.
Vou.
Eita porra. 5 mais 4, 9. Nerf, na hora que você abre a porta e você vai entrando e meio que discutindo com o pessoal por quem fez mais barulho, quem foi o culpado de chamar atenção, cara, uma lança acerta o seu ombro. Uma lança enorme, pesada, e ela crava o seu ombro no... Tipo, ela acerta o seu ombro, faz um corte e o seu manto fica preso na porta de madeira.
É, foi no ombro direito ou esquerdo?
Foi no esquerdo.
Merda.
Ah, tá bem. Sou destro.
Eu vou tentar ajudar ele a tirar a lança do
então, só que quando vocês entram e vocês olham lá, vocês escutam: invasores, rendam-se agora.
Meu Deus, o Galhos.
Eu nem liguei o Morph Vox, pô. Não precisava esse tempo todo do Morph Vox. Lá no fundo, vocês olham, vocês veem um orc de 2,5 metros, orc inteiro mesmo, esse não é meio orc nem nada. Usando uma...
Caramba, ele sabe falar?
Sim.
É um orc inteligente pra cacete.
Não, é que esses os orcs desse mundo falam.
Ok.
É tipo ou, sabe?
Aham, tipo, beleza.
Ele usa uma roupa de couro bem... Bem rústica, assim. Lembra até um pouquinho a roupa do Garbanog, só que ela é maior, porque ele é bem maior que o Garbanog. Ele tem as presas de baixo bem ressaltadas pra frente. A pele dele é cinza. E a ombreira esquerda dele tem um queixo de um javali amarrado. E ele foi ele que arremessou essa lança no Naerf.
Caralho.
E aí ele fala: invasores, rendam-se agora.
Renda-se meu ovo, eu taco.
Renda-se o meu ovo, eu taco.
Rola a iniciativa.
Dez.
17.
23.
Caralho.
12.
Deixa eu rolar dele aqui.
Tá, caralho. Porra.
Tá, 21. Porra.
O Nerf ainda vai agir antes dele, ele tirou 21.
Vai morrer. Usão do caralho.
Quantos pontos de HP vocês estão?
Vai morrer.
Só pra saber aqui. É Bia?
Eu tô full, eu acho.
Eu tô full também.
Eu tô 21.
Eu tô full.
Eu tomei 9 aquela da coisa, não foi?
Eu tô com isso. 28.
28 também.
Isso eu tomei.
Parece piada, mas eu também tô com 28.
Foi 9 que eu tomei?
Olha aí. Todo mundo 28.
Foi. Então eu tô com 21.
21. Vai, Nerf.
Brilha.
O cara tá posicionado no outra... Tipo, vocês estão no salão, que é quase que um corredor, ele é um retangular, né? Então... Mas ele é bem largo. E o... Uhum. Lá no fundo tem uma passagem com uma escada que sobe. E esse orc, ele tá posicionado de frente com a escada, a mais ou menos 9 metros de você.
Tá. Eu vou jogar um poison spray no cara que me tacou a lança.
Uhum. É save de dex que ele tem que fazer, né?
Isso. Não, constituição.
Constituição? Ah, eu quase lembrei por causa da sessão anterior. Qual que é o CD mesmo?
14 agora.
14 agora. Show. Carai, tem mais 4. Tá, vamos lá. 6 mais 4, 10. Ele não passou. Rola o dano e depois faz a descrição.
10 de dano.
Caralho, mano.
Na hora que eu sinto o negócio, eu nem sinto dor. Eu só olho pro filho da puta, miro a mão e falo: agora tu vai morrer.
Agora,
e eu espirro meu spray de veneno.
Cara, o seu spray ele atravessa a sala, cata no, na cara e no peito dele, começa a se espalhar, faz aquele barulho de corrosão, começa a subir umas fumacinhas. O orc ele dá um passinho pra trás, começa a se limpar e solta um grunhido de dor, sabe? Tipo, maldito! E agora...
Spray de pimenta.
É, basicamente, é isso. Agora é ele. Ele, em uma das mãos, ele tá carregando um machado. Um machado com uma lâmina bem grande. Só que ele consegue segurar numa mão só. E na outra ele tá segurando uma lança de uma mão também. Ele sai correndo na sua direção. E só que estão todos vocês juntos ali. E aí...
Eita, nós.
É, na ordem que tá aqui,
Clive.
É Shiro, Naerf, Irwin e Ana. 1, 2, 3 e 4. Ele vai atacar o Naerf, porque ele ficou puto com o Naerf de ter socado o spray de pimenta nele, né? E primeiro ele vai com o machado. Seu CA é quanto mesmo?
Meu CA é 14.
14, tá.
Ui, rapaz, quase que foi 20.
Bateu no 20 ali. Aí que deu 14, não. Ele acertou o Great Axe. Vamos ver com a lança. 18 acertou também. Caralho, mano, o Nerf apanha demais nas batalhas, mano. Tadinho. Mago é foda.
Né?
Mago que tá na frente é foda.
Também, né? Agora. Deixa eu ver aqui. É 1d12 mais 4. É 1d6 mais 4. Nossa, mãe do céu. 5 mais 4. Então foi 9. É 9 mais 6, 15. Cara, ele sai correndo na sua direção, vocês escutam a passada pesada que ele tá dando, né? Cada passo que ele dá na corrida é um passo bem largo, faz aquele puf, puf, puf. Ele dá um grito e vai com um machado na direção do Naerf. O Naerf tenta se esquivar, mas ele tá preso pela lança na porta ainda. E o machado pega no lado do braço dele, abre um corte bem profundo. E aí ele grita de novo e crava a lança na perna do Naerf. Você toma, aí foram...
15
pontos de dano.
Tô com 6.
Ardeu quase nada, mas...
Quanto de vida você tem no total?
30.
30?
Agora eu tô com 6.
Faz o save de constituição 15 aí. Primeiro save. Se você passar, não entra System Shock.
14.
É o D20 mais 2, mas o que você tem de constituição, se você tiver proficiência de constituição, mas acho que não, né? Você, inteligência.
Eu tenho 3 de constituição como modificador.
É o save. Então
você não, passou. Então você passou, você tirou 17, você passou, beleza. Senão você não entrou em System Shock. Aí se entrasse, a gente ia rolar essa tabela aqui. É, agora é o Shiro. Shiro, o cara tá na sua frente ali com um machado e uma lança no Naerf. Ele tá a um palmo de distância de você.
Bom, ele está muito próximo de mim, certo?
Sim.
O que eu vou fazer então é, já que eu estou com meu cajadinho aqui em mãos, vamos estrear ele. Eu vou abaixar perto, próximo dos meus joelhos e vou dar um golpe crescente de baixo para cima no queixo dele.
Uhum.
E vou me utilizar do Ki para tentar desarmar ele por 2 turnos. Mas eu tenho que acertar primeiro, né?
Tá, rola aí.
Então vamos lá. 5 mais 5. 8 mais 5, 13.
Você errou.
Então, nada feito.
Nada feito. Você... É um chocalho que você tá usando, né?
É, ele é um cajado com um chocalho na ponta.
Show.
Pensa assim.
Você tá muito próximo dele, e aí você vai... você não parece que não tem espaço suficiente pra manejar direito, e você vai tentar acertar a ponta do cajado dele, só que ele para a ponta do cajado com o machado que ele tava tirando do braço do Naerf agora. E aí ele...
Ah, pilantra.
Só isso que você vai fazer? Não tem bonus action nem nada?
Só teria bonus action se eu primeiro acertasse e depois pagasse um ki. Ou só acertasse e fizesse bonus action desarmado. Mas como eu não acertei, deixa pra lá.
Irwin, você.
Tá, eu vou fazer a ação básica de um druida que não tem nenhum guerreiro na party. Vou correr pra cima do cara. Enquanto eu tô correndo, já tô me transformando em um urso. E claw claw bite.
Pode ir. Rola os 3 ataques aí.
Tentar destroçar esse cara. Tá, primeiro eu vou rolar primeiro então o bite e depois os 2 claw, tá? O primeiro deu 21.
Acertou.
O segundo 14.
14.
Não, 15, desculpa.
15. Errou? É.
E o terceiro eu errei.
Você acertou a mordida.
Só acertou o bite, então.
Aham. Uhum.
O bite é 2d6 mais 4. Não, é um d8 mais 4. Os claus que eram deles. 10 de dano. Peguei, corri. No que eu tava correndo, já fui transformando assim. Aí deu aquela corridinha de 4, né? Que nem o urso.
Uhum.
Tentei pular em cima do orc e pegar na garganta a mordida. Eu tentei dar os claus, mas não pegou, né? As garradas e não pegou. E aí eu tentei morder o pescoço do orc.
Você morde o pescoço dele e você sente um pouco de sangue escorrendo na sua boca. E é um sangue com gosto bem amargo. Bem diferente do gosto de sangue humano que por algum motivo você já conhece. E... o cisdruida aí que é defensor da natureza.
É obrigado. Cisdruidas do Greenpeace.
E você escuta um... E ele dá um empurrão na sua cabeça, sabe? Agora é a Bia.
Ok, não tem ninguém perto dele, né? Tipo, em cima dele, exatamente.
Na verdade, tá todo mundo meio que em cima dele.
O espaço é bem curto.
É.
Tá, eu vou me aproximar, vou tocar nos três que estão ali na minha frente, tipo, o druida, o monge e o mago.
Uhum.
E até um minuto... todos eles ficam imunes a qualquer medo e eles ganham 6, 7, 8, 9, 10 pontos de vida temporária.
Caralho.
Sim,
nossa.
Peraí, não. Só 6 pontos de vida.
Ah.
Tá bom também.
Mas já
tá
é bom. 7.
Já tá bom.
Bom, porque tem 6 foi pra 12.
Ok, você. Isso é. Caçou.
É uma nova magia que eu aprendi.
Ah. Show. Você quer fazer alguma descrição mais detalhada? Ou...
Eu começo... Como essa batalha foi muito, muito forte, eu tô meio não sabendo lidar com as coisas novas. Eu só chego próximo aos meus amigos, assim, toco neles e falo é só um orc.
Eles se sentem inspirados e sentem
daí eles ficam...
um sopro de energia dentro deles.
Mais um spray de novo. No que me bateu de novo. 20.
Não é ele que tem que fazer o save?
É o de fogo, desculpa.
Ah, ok. Beleza, então rolou um crítico. Vamos tirar o seu crítico aqui. Deixa eu só abrir o aplicativo que tava fechado no celular. Crítico de magia. Corrosivo. Dano dobrado. Se for um dano de ácido, ele toma 2d6 de ácido. Por um quatro rounds. Então, como é um dano de fogo, a gente vai considerar que ele pegou fogo. E aí ele vai tomar 2d6 de dano. Aliás, 2d6 de dano por um quatro rounds. Rola o D4 aí.
Não, primeiro rodar o dano do coisa, não precisa.
Pode ser, tanto faz.
O dano da minha fogo é um D10.
Rola aí.
2.
2, tá ok.
2d6 ou 2d4, você tinha falado?
Rola... Um não, você rola... Você rola um D4 pra saber quantos rounds ele vai ficar pegando fogo. Caralho!
Boa!
Vou só marcar aqui pra não esquecer dessa porra.
E bolete.
4 rounds pegando fogo. Tá, e aí depois da ação dele, pelos próximos 4 rounds, aí eu vou rolar 2D6 aqui que ele vai tomar de dano de fogo também. Faça a descrição.
Eu olhei pra ele e falei, atira, filha da puta.
Atire!
Como você tava muito perto dele ainda, porque ele tava bem em cima de você, cara, você basicamente encostou a mão no peito dele e soltou essa bola de fogo. Os pelos da roupa dele, que era de couro e tinha umas partes que era de pelo do animal ainda, começou a se incendiar. E aí ele deu um grito de dor ali e tá se batendo, tentando apagar, sabe? E aí é ele agora. Ele ficou puto e ele viu agora um urso aparecendo do lado dele e ele enxerga um urso como uma ameaça bem, bem maior. Então ele vai tentar executar 2 ataques no urso aí.
Manda ver.
Machado.
Provavelmente pegou.
Machado. Quanto tem que ser algo?
Ah.
Nossa, que nem apareceu.
Um, mas precisa... Foi um 20 aqui. Quem que tirou um 20? Ah, não.
Não, foi o Bruce. Foi na. Tirei 15.
Tá bom.
Tirei 15, mais 6, 21.
Pegou.
Pegou? O machado pegou, agora lança.
mais
pegou
seis.
Também.
Pegou também. Ele dá um grito e ele, no que ele tira o machado do Bruce, ele vai na direção do urso, crava o machado na parte de dentro do tronco dele, entre as costelas, e vai com o... E vai com a outra mão na lança, tentando acertar o peito dele, mas pega meio que de raspão no ombro e faz um corte que pega do ombro até a parte de baixo das costelas. E eu esqueci de rolar. Deixa eu rolar o dano aqui. É 1d12 mais 4 do machado. Então, 1d12 mais 4, você tomou 10. E o outro é 1d6 mais 4. 6. Você tomou 16 de dano.
16 menos 40.
Tá sucendo. Shiro.
Eu vou tentar novamente, mas eu vou tentar derrubar ele dessa vez. Então, vou tentar ficar de rasteira com o meu cajadinho que faz som. Vamos lá. Bem. Porra nenhuma.
É, não foi. Cara, você tá um pouco abatido ainda por tudo que aconteceu, toda essa morte que tá te rodeando. E você duvida um pouco da sua motivação no meio disso tudo. E por conta dessa dúvida, na hora de executar o ataque, você não consegue impor toda a força suficiente pra derrubar o orc e simplesmente acerta como se fosse uma velha batendo com um cabo de vassoura nas pernas dele. Irin.
Mesma coisa.
Lá o baixo.
Lá, três ataques. Quanto que era mais 4, né? Definitivamente mais 4. Vamos lá. Primeiro 16.
Acertou.
Esse é o bite e os dois claw.
Acertou.
Acertou. E mais 16 quanto? Pegou de
acertou.
Novo.
Acertou os três. Olha os danos aí.
Então foram os carai. Três. Então o caraca. Primeiro é um D8 mais 4 e o outro dois é o 2D6 mais 4. Então.
Tá.
Vai dar 8 e 4, 12. E depois. 2D6 mais 4. Depois deu 6 mais 4, 10. 10 e 12, 22.
Foi. Calma aí. Foi 12, foi 12 da mordida.
E 10 do.
Do Claw?
Das duas Claw.
Ah, 10 das duas Claw, já juntas.
É.
Tá.
Que é 2d6 mais 4.
Tá bom.
Total 22.
Cara. Machucou bastante ele isso daí. Você quer fazer a descrição?
Bom, eu agora tô de pé na frente dele, né?
Aham.
Uhum. Urso baixinho, deve ter no mínimo a mesma altura dele, certo?
Uhum.
Peguei as primeiras duas patadas, foram no meio do peito.
Uhum.
Pra tentar abrir o peito do cara. E de novo, tentei chegar com a mordida no pescoço, assim.
Uhum. No que você dá as patadas no peito dele, ele dá um passo pra trás, ele quase que se desequilibra, você vai tentar morder o pescoço dele, ele bota o braço da frente e você crava fundo os dentes no braço dele, e aí ele se solta assim, você vê que o antebraço dele tá quase que... parece que foi retalhado pelas suas presas, e tá escorrendo bastante sangue do braço dele. Bia!
Eu vou... Ele tá bem machucado?
E já tá sangrando bastante. Ele, você vê que o ímpeto dele ainda tá forte, mas ele tá... Tomou as porradas aí.
Tá, eu vou pra cima dele e vou atacar com a minha espada. 15.
Famosa faca na orelha.
15?
15, é certo?
Não. Você vai pra cima dele com a espada, ele tá meio que se defendendo do urso ali ainda, que você vai tentar acertar a espada nele, ele coloca o machado na frente e desvia a trajetória da sua espada. E a sua espada vai em direção ao chão. Narf, você.
Não, você. Você já fez o 2d6 do turno dele?
Não, ele é depois de você.
Fogo.
Ah, é. Eu esqueci de tomar dar os 2d6. Pode crer. Calma aí. Vamos dar 2d6. Tomou 4, caralho. 5, porra. 9.
Very damage, santo damagem.
Ele tá preocupado, se esquivando dos golpes, ele meio que se esquece das chamas ali e começa a queimar cada vez mais forte. E você vê que nos locais onde tá pegando fogo nele ainda começam a subir bolhas na pele dele.
Ótimo.
Ah. Essa última mordida que eu dei tava com gosto de churrasco.
Rapaz, churrasco de carne de orca.
Tá chegando no ponto.
Não sei se faz muito
sentido. Tá chegando no ponto.
Nerf.
Eu, então, vendo essa cena bonita, eu faço um gesto e lanço uma mão necrótica pra prender a criatura.
Olha só.
14 mais 6, 20.
Certo.
É, essa mão esquelética, ele toma um D8.
Uhum.
E fica com frio sepulcral.
Caralho, ele tá pegando fogo e você tá com frio.
Faz sentido.
4.
É isso que eu tava pensando.
Ela não pode mais recuperar ponto de vida até o início do próximo turno. E a mão vai ficar presa no alvo.
Isso causa algum efeito ao longo do tempo?
É só isso que ele descreve. Quando eu peguei essa magia, ele é cantrip, tá? Quando eu peguei essa magia, eu tentei dar uma pesquisada, mas eu não achei nada. Essa parte fica presa. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa na internet agora. Enquanto isso vai rolando.
Deve ser o que impede ele de recuperar a vida.
É, pode ser.
Essa mão esquelética, você usa a sua mão esquelética, né? Pra fazer isso. E parece que sai uma...
Não, na verdade.
Uma projeção da sua mão. Como se a sua mão projetasse uma segunda mão esquelética feita de energia, exatamente a réplica da sua, e ela segura o pescoço do meio orc tentando enforcar ele, e você vê que ele sente, ele faz um olhar de dor, como se ele estivesse sentindo a alma dele sendo sugada por aqueles dedos. Agora é ele de novo. Cara, o urso tá muito em cima dele ali, então ele não vê outra alternativa, senão descer o machado no urso, né? 12 mais 6. Mais 6? É, 12 mais 6 acertou. Você tem quanto? Você é a mesma, 11, né? 7 mais 6 acertou também.
Eu?
Vamos. É.
Acertou.
Vamos. 1 de 12 mais 4. Então foi 13 e. 5.
18.
Caralho.
18. Eu tô já. Mal ou menos já.
Cara, esse orc, ele sente a vida dele sendo sugada por aqueles dedos, e aí ele solta mais um. E ele abre as duas, ele abre os dois braços, cada um segurando uma arma, e ele vai com as duas no meio do peito do urso. E ele, na visão de vocês, ele parece tão imponente, tão grande, tanto quanto, ou se não mais, que o urso. O urso toma aquela porrada no peito e dá uns dois passos pra trás, assim, que sentiu a força gigante do fim. Do orc ali.
Sentiu bem a porrada, viu?
E agora é o Shiro.
Será que eu consigo acertar?
Será?
Será possível? Será possível?
Será?
Vamos tentar.
Você não consegue gastar.
Como é que ele tá no momento?
Ele tá atacando.
Ah, eu posso gastar o ponto de inspiração pra tentar acertar, né?
É, você tem aquela inspiração lá e.
Como é que funciona a inspiração? Eu posso rodar ela depois do dado ou antes?
Você tem que declarar. Não,
você escolhe usar a inspiração e rola com vantagem.
Ah! Então eu vou tentar fazer isso. Eu escolho então rodar a minha inspiração. Vou até desclicar ela aqui. E vou rodar com vantagem, hein? Vamos ver se pelo menos um acerto eu dou nesta porra de
Caralho!
Já
20
na primeira.
Filho da puta.
Bom? 20!
Isso é.
Acho que eu acertei.
Uma inspiração bem gasta.
Isso é uma inspiração bem gasta.
Ou não, né? Se o 20 for no primeiro dado.
Então. É.
Foi muito mal gasto.
Meio triste, né?
Agora.
Eu vou fazer o seguinte então. É, diga.
Foi na porrada. Diga. Na porrada. Na porrada com a arma ali, né?
Isso, exatamente.
Então. Caralho. Ó. Você vai dar. É, nessa primeira porrada que você deu, foi dano dobrado, ok? Só que nos próximos 3 rounds, cada ataque que você fizer, se você tirar 19, também conta como um crítico.
Olha aí, é bom, sabe por quê? Porque eu vou usar um ki e a minha ação extra pra dar 2 porradas a mais.
Pode rolar.
Então vamos tentar, vamos ver o que acontece. Eu vou rolar pra acertar e aí depois eu rolo os danos, pode ser?
Pode ser.
Aí eu vejo quantos... Tem que rolar. Um não deu.
Um não deu.
E agora com o Ki. 15 também não deu.
Também não deu. Você acertou.
Que desgraça.
Um. É, bom,
acertei um que vai ser o meu.
Seu dobrado.
Que vai ser o double damage. A dano dele é 1d6 mais 3. Fazer o quê, né? Perdi um ponto de ki, mas dei 16 de dano. Tá bom.
Cara, 16 de dano, tá
tô
ótimo.
Feliz, tô feliz.
Faz isso.
Tô feliz, tá bom.
Essa porrada bateu bem forte nele. Faça a descrição, briga aí.
É, de que modo que ele estava no momento? Eu sei que ele estava sendo segurado por uma mão, né?
É, ele tá com uma mão fantasmagórica no pescoço dele, mas ele tá com as duas armas no peito do urso.
Já que ele está com as duas armas no peito do urso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar o urso de apoio pra mim. Eu vou conseguir levantar e girando o staff acima da minha cabeça, eu vou descer com o centro dele bem na têmpora direita do orc. Tentar derrubar esse desgraçado.
Cara, ele toma aquela porrada na têmpora e ele não chega a cair, mas ele dá... Sabe aquela cambaleada pro lado cruzando as pernas?
Opa!
Você bateu bastante.
Boiou, parou, rapaz.
Força e catou no... Catou no, bem na têmpora mesmo, né? E ele ficou meio desnorteado. E por causa da força que pôs ele de lado, ele deu aquela cambaleada pro lado, cruzando as pernas.
Gosto assim.
Shiro, Irwin, você agora.
Vamos lá. Primeiro não pegou.
Tipo, não.
Segundo, 14, acho que não pega também. O terceiro também não pegou.
Esse orc é ligeiro demais! Esse orc é ligeiro demais!
Cara, o orc ainda tá com... Você ainda tá com... Você ficou meio com as armas presas, ele cambaleou pro lado, mas ele tá segurando as armas ainda no seu peito ali. E ele vai você vai tentar atacar ele, só que você, na hora que você tenta se mover, você sente aquela fisgada da lança e do machado no seu peito, e você não consegue colocar força o suficiente pra machucar ele. O... Bia?
Eu.
Você.
É, a minha espada caiu, né?
É, não caiu. Você só, tipo, bateu no chão, sabe?
Ah, tá. Não, beleza. Eu vou... Não quero perder todas as minhas magias. Eu vou usar minha espada.
Enfia ali umas porradas.
Minha espada. 16 acerta.
Acerta, 16 acerta.
Ah, bom. Então, deu 8. 4 de dano.
Show.
Eu fiquei um pouco mais brava porque ele desviou anteriormente, então eu recupero um pouco mais de força e tento acertar, tipo, o braço dele.
Você acerta o braço dele, a espada pega e você puxa e sente a espada cortando a carne dele. Nisso, as queimaduras do corpo dele, o fogo ainda tá aceso. E então, 4 e... Quanto? 5? Caralho, 9 pontos.
9.
Porra!
Segunda vez.
Porra!
Mais impressionante é esse bicho não morrer, mano.
É, caralho, esse é um tanque. Moleque.
Cara, as queimaduras no corpo dele começam a ficar muito profundas. Vocês veem que a pele dele, onde estava queimando, já cedeu e começa a queimar a carne dele. E nisso vocês sentem que ele tá ficando um pouco mais fraco. Nerf.
Porra, é o mínimo que eu espero, né? Caralho, George.
Poison spray. Nossa. Faz teste aí, 14.
Beleza. É. Com, né?
É. 6
mais 4, 10, não passou. Pegou. Rola o dano aí.
9.
Caralho. Então. É, ele vai morrer, faça a descrição.
Ah, eu vejo assim, eu falo, vou ser misericordioso com você, eu vou acabar com o seu sofrimento. E... Agora recupero minha fitinha.
Você botou. É magia de necromante esse?
Não, mas é. Necromante eu recupero o dobro. O triplo. Magia normal eu recupero o dobro. Do nível da magia.
É, você começa. Cara, você espirra muito mais ácido do que você, muito mais veneno do que você tá acostumado ali. O orc fica completamente coberto com aquilo. E começa a corroer o corpo dele, cai na cara dele, você vê o rosto dele se desmanchando e o olho ficando pendurado no corpo dele. Enquanto o olho vai ficando pendurado, ele vai derretendo, ele coloca a mão no rosto e ele cai no chão, tremendo. E você vê que tem um restinho de sopro de vida dele ali, mas que não deve durar muitos segundos.
Boa.
E o caminho tá livre ali pra vocês agora. Vocês vão andando em direção à escadaria.
Eu vou me transformar de novo em humano, tá? Só pra avisar.
Tá. Vocês... O Irwin volta a ser humano. Vocês seguem andando em direção à escadaria. Vocês fizeram bastante barulho, né? Nessa luta com o Orc. Então... O stealth meio que já foi pro caralho. Principalmente com o Orc berrando e um urso rugindo, né?
Depois disso, cara.
No que vocês sobem a escada, lá em cima vocês vêm sentado em um trono. O Trajano, ele está com os olhos completamente virados para trás, usando uma roupa muito parecida com aquela que vocês viram ele. Só que a diferença é que, além da toga, ele está usando uma armadura extremamente clara, prateada. Em volta dele tem mais 4 orcs. E no colo dele, entre as mãos flutuando, se encontra a joia de Fëanoril. Nesse momento, Naerf sente um impulso gigantesco vindo do mestre dele, dizendo para ele pegar aquela joia e possuir ela. E nós encerramos por aqui esse episódio. Beleza. Vocês todos vão em stealth?
Ok. Eu vou seguir o exemplo do nosso
stealth mode.
Então, rolem os... O cachorro não vai em stealth, não.
O cachorro perdeu o stealth.
8.
Mais
destreza, né?
É 3.